Colegas vereadores, bom dia. Dia a todos. Seus funcionários dessa casa, que nos acompanha também no plenário. Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 39ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura. Convido a colega vereadora Zuma Cinello, faça uma leitura da Bíblia, Gálatas 5, versículos 13 a 15. A liberdade é limitada pelo amor.
Bom dia a todos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porque não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos um dos outros pelo amor, porque toda lei que se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Amém.
Amém. Convido a colega vereadora, nossa secretária Suzana, que faça a leitura da ata da reunião passada.
Aos 4 dias do mês de agosto de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 38ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Rafael da Silva Alves; e Zuma Rodrigues Ancinel. Deixaram de comparecer o vereador Fernando Tarragô e a vereadora Josefina Soares. Às 10 horas e 20 minutos, o presidente, vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador Wilson Brites que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 37, versículo de 7 a 11. Temporária a felicidade dos perversos. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 146 a 149 de 2020, protocolizado respectivamente sobre o número 426, 433, 434 e 443 de 2020. Foram retirados pelo autor, vereador Elton da Rocha, os requerimentos de tribuna livre número 7 e 8 de 2020, protocolizado respectivamente sobre os números 447 e 448 de 2020. Foram aprovadas indicações 50, 51 e 52 de 2020, protocolizada respectivamente sobre o número 432, 441, 444 de 2020. Foi retirado pelo autor, vereador Rafael Alves, a moção número 36 de 2020, protocolizada sobre o número 440 de 2020. Foi apreciado em segunda discussão e aprovado o projeto de lei ordinária número 123 de 2020, do vereador Carmelo Madeira, protocolizado sobre o número 120 de 2019, que cria o programa Adote uma Família Carente com ação de cidadania contra a fome e a miséria e da outras providências. Matéria do expediente. Foram encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário o projeto de lei número 50 de 2020, protocolizado sobre o número 403 de 2020, do vereador Rafael Alves, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de uruguaiana em estabelecimento prestadores de serviço destinado a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Projeto de Lei Ordinária número 56 de 2020, Protocolo 445 de 2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercícios financeiros de 2021 e da outras providências. Justificativa de ausência parlamentar, número 18 de 2020, protocolo 429 de 2020, da vereadora Suzana Cardoso Alves, encaminha a justificativa de sua ausência na reunião ordinária de 16/07/2020. Justificativa de ausência parlamentar, número 19/2020, protocolo 442, da vereadora Zulma Sinello. Justifica sua ausência na reunião extraordinária do dia 27/07/2020. Correspondências recebidas e diversas. Ofícios número 40 e 41, protocolizada respectivamente sobre os números 430 e 431 de 2020. E o e-mail no número 11 de 2020, protocolizado sobre o número 446 de 2020. Correspondências expedidas adversas. Ofícios número 146 a 148 de 2020. Ao Executivo. Ofícios número 228 a 235 de 2020. E os autógrafos número 37 a 40 a 47 de 2020. Não houve inscrições para o período das comunicações. Registra que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 11 horas e 45 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ato. Sala Ramon Barbate Filho, aos 4 dias do mês de agosto de 2020.
Muito obrigado. Feita a leitura, está em apreciação, está em discussão dos vereadores. Não havendo quem queira fazer alguma correção, passamos à votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Ao não haver manifestação em contrária, a ata da 38ª reunião ordinária está aprovada. Colega vereadora Suzana Alves, por favor, leia para nós os requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Requerimento de tribuna livre número 9 de 2020, protocolo 458 de 2020, do vereador Fernando Tarragô. Solicita a presença do Dr. Moacir Tassinari para explanar sobre a insalubridade laboral.
Com a palavra, vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nossa casa aqui encaminhou um requerimento à Santa Casa, né, para que fizesse a revisão da insalubridade laboral, né, dos funcionários da Santa Casa. E a Santa Casa, a administração da Santa Casa, chamou o Dr. Moacir, que é o médico perito do trabalho, que fez a insalubridade da Santa Casa, e pediu para como que faria para poder... E ele achou melhor que ele viesse a essa casa esclarecer quais são as condições técnicas de que, né, a Santa Casa determina as insalubridades nos diversos setores. E me pediu para que fizesse requerimento, que ele pudesse vir aqui, né, explicar, né, como que é feita a insalubridade nos diversos segmentos da Santa Casa. Inclusive, esta casa aqui também, né, ele aqui fez a peritagem da Santa Casa, da Câmara para a Insalubridade, né, e determinou quais os setores que têm insalubridade ou não, né? Então, ele viria a essa casa para dar as explicações de como que é feita, né, os percentuais de insalubridade em determinados setores, né, principalmente lá da Santa Casa, né? Então, é nesse sentido que eu estou pedindo para, né, que ele possa vir ocupar a tribuna livre dessa casa e dar a explicação a nós e também à própria comunidade, né, aqueles interessados, né, que quiserem, né, estarão ouvindo ele nessa ocasião. Era isso.
Continuo a discussão com a observação que gostaria de fazer, transformar de tribuna livre em participação na reunião para que a gente possa fazer questionamentos. Na tribuna livre ele é uma exposição, ele vai fazer uma exposição. Isso, e aí com a participação nós podemos encaminhar os questionamentos. Nós solicitamos, através de um requerimento feito pela vereadora Suzana, que os setores envolvidos na na pandemia, na frente de trabalho, que sejam a eles concedido a insalubridade, um estudo para que seja feito uma insalubridade. Aqueles que trabalham na frente de trabalho.
Na linha de frente.
Na linha de frente, isso aí. É, e ele como responsável por esse setor, que conhece a matéria, sabe como que se dá o encaminhamento da insalubridade, como é que isso é feito, servidor a servidor, setor a setor, encaminha através do Ministério do Trabalho, tem todo aquele, eu acho que mais ou menos nesse sentido que ele vai explicar como funciona. Se a nossa solicitação tem essa validade, se nós podemos fazer dessa forma ou não, e vai nos dizer como nós podemos fazer. De que forma nós podemos encaminhar certamente o pedido de insalubridade para quem trabalha na linha de frente do Covid. É isso, né, Goleta? Com a palavra a vereadora Suzana para explicar o seu requerimento.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. A minha intenção, pessoal, em relação à insalubridade, como eu sou da área e eu trabalhei na Santa Casa, e eu sei quando foi retirada os 40% de insalubridade da Santa Casa, foi retirada na outra gestão, na gestão do Cravo, do senhor Cravo. Nós recebíamos os 40% da insalubridade. E, de repente, foi criada uma lei, de uma maneira lá que foi retirada os 40% da insalubridade. E hoje as pessoas recebem 20% da insalubridade. Alguns casos teriam que receber 40%, e com certeza vai ser isso que o doutor Tassinari vai vir nos explicar. Mas o que eu pedi para o prefeito é que, agora, nessa época de pandemia, que todas as pessoas da área da saúde e da área da limpeza que estão ali expostas, que estão ali da linha de frente, recebessem um plus a mais, por estarem sacrificando, por estarem a qualquer momento podendo ser contaminado. Eu, assim, ó, se isso é uma política do hospital, no meu entender, seria sempre. Só que, como a gente sabe de todo o histórico do município, de tudo o que está acontecendo agora, eu estou preocupada com o agora, o hoje, né? Hoje. E as pessoas, faz acho que uns 5 anos que as pessoas da área da saúde não recebem aumento. Vocês sabem do sacrifício que foi as pessoas ficarem 6 meses sem receber, tanto todos os funcionários, eu não estou falando só dos técnicos, do pessoal da área da limpeza, no caso da... Então, assim, ó, sabem de tudo que passou. E, assim, eu sabendo de toda essa história, nada mais justo que, né, eu puxo para a classe, né? Então, assim, que bom que o doutor vai vir aqui nos explicar. Só que o meu pedido, eu acho que o prefeito aí devia de rever bem o meu pedido. E não é só para o pessoal lá da Santa Casa. Eu pedi para todos os funcionários que trabalham na área da saúde e da higienização do município. Obrigada.
Continua a discussão. Por favor, a leitura do próximo requerimento. Então.
Requerimento número 150, protocolo 454 de 2020, do vereador Rafael Alves. Solicita ao Executivo manutenção dos equipamentos da Academia da Terceira Idade na Praça da Estação. Requerimento número 151, protocolo 456 de 2020, do vereador Clemente Correia. Solicita a BRK Ambiental Uruguaiana que providencie de forma urgente o desentupimento das tubulações de esgoto sanitário localizada na Avenida Assis Brasil, com a rua Francisco Velo, próximo à EMEI General Osório, bem como que seja enviada a íntegra desse requerimento à Jergues, ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da SEMA e da SMS, no pelotão de policiamento ambiental da Brigada Militar de Uruguaiana e ao Ministério Público Estadual.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, depois que a gente começa esse trabalho, obviamente que desperta, e eu vou registrar mais uma vez de que esse trabalho não é de hoje. A Comissão de Serviços Municipais, inclusive desta casa, quando assumimos esse novo mandato em 2017, fizemos um trabalho onde levantamos todos os problemas que ainda permaneciam naquele período em Uruguaiana em relação à prestação de serviço da concessionária de fornecimento de água e esgotamento cloacal em Uruguaiana. E agora, no retorno da Câmara à Câmara de Vereadores, nós passamos novamente a fazer um trabalho de fiscalização e vários lugares de situações graves, extremas, de descaso, nós temos registrado. E, mais uma vez, eu estive a convite da comunidade e eu tenho a preocupação de registrar em foto, quando eu encaminho os requerimentos, para que as pessoas consigam se certificar realmente o que, que é. E nós temos uma situação ali na Vila Hípica, no cruzamento da Rua Francisco Velo com Assis Brasil, próximo à Escola General Osório, vereador Carmelo, que está lá, mais uma tubulação de esgoto rebentada, virou um mato no lugar onde deveria ter uma caixa e uma tampa naquele esgotamento, porque ali é esgoto cloacal. Se alguém entender ou alguém ouvir e achar que é pluvial, não é. E o que, que fizeram ali, vereador Mano? Um trabalho literalmente de porco, para dizer bem claro, para entender. Pegaram uma máquina e, na preguiça de fazer o dever que tem que fazer, abriram um valo e largaram, escorreu o esgoto naquele córrego que tem ali, que desce e pega lá no salso de baixo. E, em consequência, vai cair no Rio Uruguai. E eu ainda vou lembrar que ontem, quando nos responderam aqui, a Jergues nos respondeu, disse que a culpa disso é da comunidade que solta o esgoto no rio. O que falta aqui é a Jergues vir a Uruguaiana e respeitar a população de Uruguaiana e fazer o serviço dela, porque ganha muito bem. 2% da arrecadação da BRK em Uruguaiana, ganham muito bem, literalmente enchem os bolsos de dinheiro e não fazem o que tem que fazer. Porque lá está, e aqui, senhor presidente, está registrado mais uma vez, esse esgoto da forma que está ali. Depois ficam com a preocupação de dizer que o vereador Clemente se encarna na empresa. Eu cumpro o meu papel desde 2009, quando disse que nada disso seria como foi contado aqui o conto de fada, né, e o canto da sereia pegou todo mundo aqui. Então, lá quando votamos contra, dizíamos isso aqui. E passam-se 11 anos e continua da mesma forma. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém para discutir este requerimento? Então vamos passar a leitura do próximo requerimento.
Requerimento número 52, protocolo 459, do vereador Elton da Rocha, solicita ao Executivo disponibilização de equipe para realizar controle do público prioritário na fila do posto central.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha no plenário, nas redes sociais, esse meu requerimento é em razão de, nos últimos dias, ter recebido várias reclamações do atendimento prioritário na fila do posto central. O que, que tem acontecido, né? Os nossos idosos e as pessoas que têm prioridade na fila estão aguardando, não estão tendo a prioridade, né? Estão aguardando junto com as outras pessoas. Né? Então, eu acho que, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Que a gente precisa ter esse cuidado um pouco maior. A gente precisa ter essa prioridade, né? E até já fiz intervenção em duas oportunidades de idosos estarem na fila e eu solicitar a secretaria para priorizar aqueles atendimentos. Mas, então, por isso solicito ao Executivo que faça esse controle, que tenha uma equipe responsável que faça esse controle da fila ali no posto, porque não está tendo a prioridade para aquelas pessoas que realmente necessitam. Né? Então, recebi acho que uns 3 dias seguidos essa demanda, fui lá, fiz a intervenção, só que acredito que a Secretaria de Saúde precisa disponibilizar uma pessoa que não só oriente, mas também dê essa prioridade para aquelas pessoas que a devida tem. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Elton, eu preciso aqui fazer um registro também em relação ao seu requerimento. Eu estive lá também, não menos que 3 vezes no local. E, por dever de justiça, eu preciso dizer aqui que falei com a secretária Lilian. E já na segunda vez em que eu fui verificar a situação também que algumas pessoas informavam em relação a crianças de colo, né, que estavam ali naquele local. Algumas crianças por necessidade, outras sem necessidade nenhuma, que algumas mães levavam no colo, pela mão, e entendiam ter prioridade naquele momento lá. E eu vou fazer justiça aqui pela secretária, em relação à secretária Lilian, que ela determinou ali, quando eu estava ali, tinha uma pessoa determinada para estar ali e cuidar esses casos, inclusive de idosos, e darem a atenção que deveria dar, conforme determina inclusive a legislação na prioridade de determinadas situações. A secretária, obviamente, e nós que exercemos essa condição já de secretário, o senhor sabe, de que é impossível, é sobre-humano estar em todos os lugares onde tem a responsabilidade de uma secretaria, vereador Irani. Mas a secretária, ela tem dado esse tipo de atenção, e nós, como vereadores, o senhor fez bem, o senhor foi lá, eu também estive lá, mas eu me certifiquei que algumas situações, na verdade, porque é mentira o que disseram em outra oportunidade, não tinha necessidade, algumas sim, outras não. Então, entendendo daquela maneira também que deveria cobrar uma postura, a secretária Lilian nos atendeu ali, esteve inclusive ali, dando essa atenção, e eu preciso aqui registrar para que ela também saiba de que quando se cobra aqui, a gente também reconhece que imediatamente a administração, através dos seus secretários, buscam dar essa solução, e eu acredito que a secretária, tomando conhecimento, vai ser mais incisiva na questão, talvez, de quem ela tenha determinado com esses cuidados que não deva estar dando atenção. Vou dar uma parte ao vereador Elton ali, senhor presidente.
Bom, vereador Clemente, até agradeço, né, a sua colocação e dizer que estive em 2 oportunidades lá e ontem voltou a acontecer. Né? Ontem tinha uma situação de um idoso na fila, aguardando ali no geral, e a pessoa não estava orientando. Por isso a razão do meu requerimento, né? Porque eu também, quando eu fui lá, eu achei que teria resolvido a situação, mas ontem recebi essa nova solicitação, então daí pedi, agora através de um requerimento, para eu acho que é bem isso, é uma orientação para a pessoa que fica na fila, né? Para ter essa disponibilidade da prioridade dessas pessoas. Obrigado.
Continua a discussão, o requerimento. Vamos passar o próximo requerimento, então. Por favor, algum requerimento verbal? Pode fazer. Vereadora Zumancinello.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham pelo plenário e aos amigos que nos acompanham pela live Facebook, Câmara Municipal de Vereadores. O meu requerimento seria para a próxima reunião, se todos os colegas concordarem, na pessoa do senhor presidente, fazer esse pedido, um requerimento de tribuna livre, para que estivesse presente aqui para falar a respeito da Lei Maria da Penha, que estará fazendo aniversário dia 7, e também, no mesmo momento, nós estamos vivenciando o Agosto Lilás. Então, para que uma representante ali da DPPA e uma representante aí dividir o horário, ali do CRAM, para falar sobre o Agosto Lilás. Tá? Essa seria o meu requerimento verbal. Se possível, se os colegas concordarem, eu agradeço imensamente em nome já dessas pessoas que estarão aqui, com certeza.
Feito o requerimento verbal, só uma observação. O requerimento da tribuna de foi transformado em participação da reunião, doutor Fernando, também seria para a próxima reunião. Serão só cientificá-los de que serão dois momentos. Um da participação da reunião para o doutor Fernando, para o doutor Moacir, e a participação aí do Agosto Lilás também na próxima reunião. Mais algum requerimento verbal? Não. Então, vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos se manifestem, ou melhor, permaneçam como estão, quem não concorda que se manifeste. Os requerimentos estão, então, aprovados. Passamos agora à leitura da indicação presente na ordem do dia.
Indicação número 53, protocolo 457 de 2020, da vereadora Suzana Alves, indica para que o Executivo faça o estudo da viabilidade da criação de uma agência reguladora do contrato de serviços prestados de abastecimento de água e saneamento básico pela empresa concessionária BRK Ambiental no âmbito municipal de Uruguaiana. Peço a palavra.
Com a palavra a vereadora Suzana, para justificar a sua indicação.
Bom, como todos vocês sabem, eu não estou há tanto tempo aqui na Câmara, como diz o vereador Clemente, né, que já está há muito tempo brigando por esta causa. Mas Deus, o que cheguei aqui, e quando na comissão de serviços fomos visitar os problemas, né, que a cidade enfrenta sobre o serviço prestado pela empresa BRK, e constatamos muitos erros, muitas coisas, né, e estamos brigando, indo atrás, fazendo denúncia. Inclusive, fui em Porto Alegre mais de uma vez, na Gergs, onde fui desrespeitada numa audiência que teve lá. E digo para vocês, isso não é uma briga pessoal, isso aqui eu acho que é uma briga de todos nós, pessoas que se preocupam com a qualidade do serviço, com a prestação de serviço, e já que uma empresa de Porto Alegre, né, tem gerência sobre os serviços que estão sendo prestados aqui, e ainda por cima recebem 2% para fiscalizar a empresa BRK, por que não nós termos uma agência aqui do nosso município e ficarmos com esses 2% aqui no nosso município? Então, esse é o meu pedido, já que a Gergs se acha no direito, de fazer um serviço a meia boca. Nós temos aqui uma comissão daqui, ficando essa verba no nosso município, sendo gasto no nosso município. Nada mais justo que isso. Com certeza, meu querido.
Muito obrigado aí, vereadora Suzana. Vereadora, essa discussão da agência reguladora ser municipalizada também foi objeto, lá em 2009, da discussão, assim como outras questões. E aí, na época, né, como tudo, foi passado ao prefeito esse poder. Então, quando se deu essa responsabilidade, depois, na época, o Semideus pediu que fosse a Gergs, desconsiderando o poder legislativo, né? E assim está até hoje aqui. Assim como também eu quero registrar aqui que um cidadão que não tem o mínimo de conhecimento sobre este tema, não conhece a Lei Federal 11.445, que é a Diretriz Nacional do Saneamento Básico, sequer aquela lei ele conhece. Muito menos deve ter visto o debate sobre o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil. O senhor sabe o que está atrás do novo marco regulatório? Podem não crer. Uruguaiana é a referência no Brasil como case de sucesso, vereador Mano e vereador Cabrito, para que se instituísse lá a discussão no Congresso Nacional do novo marco regulatório. É a maior devassa que vão fazer. E aqui não é a questão de ser comunista, ser de esquerda, ser do não sei o quê. É o povo que está aí fora rinchando em Uruguaiana porque não pode pagar as contas de água. E aí estão dizendo que alguém, por ser de esquerda, por ser comunista, não quer o novo marco regulatório. Vai estudar, vai aprender para depois fazer discussão. O que está em discussão, vereador Cabrito, é a exploração da maior riqueza mineral do mundo, que é o aquífero Guarani, que passa aqui embaixo. A maior riqueza de água do mundo que existe. E as pessoas parece que não se dão conta disso. Querem explorar o aquífero Guarani com a desculpa de instituir novos mecanismos para que se tenha saneamento no Brasil. Essa discussão é muito mais profunda do que estão fazendo superficialmente em alguns momentos. E para o senhor, vou dizer novamente, o senhor tem que estudar, tem que conhecer para poder sentar, para nós começar a conversar. Porque para debater, aí o senhor tem que estudar muito mais ainda. Muito obrigado.
Segunda parte com o vereador Cabrito.
Vereador, quero primeiramente, senhor presidente, parabenizar a vereadora pela indicação. Eu não sei se legalmente o executivo pode fazer essa criação dessa comissão. Eu não sei o que deve estar no contrato também, essa questão. E aí ela pode esbarrar, porque quando se fez um contrato bem amarrado, quando a própria empresa mandou o contrato para o município só assinar, né? E ela, com certeza, se eu fizer um contrato da minha empresa com qualquer um dos senhores, eu vou fazer ele em benefício para mim toda a vida. É um contrato que tu não consiga quebrar, a não ser eu quebrar contigo. E a empresa não tem esse desejo de quebrar contrato com o município. E quando essa agência seria muito bem-vinda, essa agência seria muito bem-vinda no município. E uma coisa que a gente reclama, vereador Clemente, que é que a casa, ela votou, ficou só com os problemas. Porque todo problema que acontece com a BRK, ela acaba respingando nessa casa. Com coisa... Tchê, até parece que tu tem um superpoder de amanhã sair daqui, lá na empresa ali, e quebrar o contrato. Ah, nós não temos mais contrato com vocês, acabou. Cara, é complicado isso. É muito complicado essa questão. Nós, vereadores, estamos fazendo o que a gente... É coisa até impossível de fazer. É uma briga desumana, né? Mas a casa tem se manifestado, como diz o vereador Clemente. Fizemos um relatório no ano 2017, né? Um relatório completo. Foi para o Ministério Público, Federal, Estadual, Prefeitura. E não sei. Eu não acho que nem resposta não veio para aquele nosso documento, vereador. Obrigado.
Mais alguém que quer discutir?
Só para concluir, presidente.
Pois não, vereador. Tem 30
Toda
segundos.
Vez que eu faço uma indicação, eu tento me informar antes das possibilidades. E eu fui buscar respostas antes de fazer essa indicação. E, por incrível que pareça, existe a possibilidade. E isso é muito importante. E, assim, ó, a gente, já que a gente reclama, e como diz o vereador Cabrito, os problemas caem aqui. E, como diz o vereador Clemente, as pessoas aí rinchando porque não podem pagar a sua água. E eu também fiz um pedido ao prefeito que ele dê a isenção do pagamento dessas pessoas que estão aí com dívida de 5, 6 mil reais. Isso. Então, assim, olha, A gente aqui só ouve as reclamações, mas quem tem a caneta não somos nós. Mas mesmo assim, nós não podemos nos calar e vamos continuar nessa briga e tentando achar uma solução. E não é uma solução para mim, para ti, é uma solução para todos. Porque água é um direito de todos nós. E vamos continuar na briga, sim. Obrigada.
Muito bem, vereadora Suzana. Senhores vereadores, quero citar duas coisas importantes aqui nessa casa, que fique na mente de cada um dos senhores. Primeiro, nós já tivemos uma agência reguladora municipal, que o Ministério Público mandou cancelar, teve até uma lei criando, e aí o Ministério Público entendeu que não poderia misturar as estações, o próprio prefeito seria o responsável pela agência, e poderia manobrar em termos de aumento de aumento do valor da água. Poderia ficar 4 anos sem dar aumento nenhum, chegar um ano de eleição, ele disse, eu não vou aumentar porque é um ano que... É, tá. E outro caso, os senhores vereadores que estiveram conosco naquela noite ali na prefeitura, sobre a apresentação do quarto aditivo, eles nos disseram o seguinte, nós estamos criando um dispositivo e nós vamos criar um conselho municipal. E nesse conselho terá um assento da Câmara de Vereadores. Digo aos senhores que não é possível a Câmara fazer parte desse conselho. Porque a Câmara é um outro poder. E ela não pode, um vereador, por exemplo, ser indicado num decreto pelo prefeito municipal, que é um outro poder. Então, nós temos que achar uma maneira de... Ó, nós continuamos de fora do quarto aditivo. Pelo conselho, nós não podemos ser indicados por outro poder, que é o executivo. Essa é um fato importante. Tá? Feito? Vereador...
Um esclarecimento.
Vereador José Clemente, por favor. Vai fazer
um esclarecimento em relação a esse assunto. Primeiro que, no debate lá em 2009, e a legislação faculta, sim, permite a agência reguladora. Essa questão do Tribunal de Contas dar o entendimento de que pode se manipular no município, aí eu pergunto o seguinte, o que está se fazendo no Estado? Será que pela questão política no Estado também, se é essa questão de entendimento que pode se manipular politicamente, e o que será que está acontecendo agora lá? Né, que sequer um dia menosprezaram a presença da vereadora, ironizaram inclusive, e eu jamais vou aceitar como membro do Poder Legislativo que isso seja feito. Né? Então quer dizer, agora eu dou um entendimento, o que deve haver é uma composição que tenha a melhor forma da legalidade e que não possa ocorrer dessa forma. Porque isso foi discutido aqui também em 2009, e obviamente que quando se faz determinada comissão, né, que se compor ela errada, vai sofrer o apontamento. Essa questão que a Gergs anunciou ali, presidente, chega a ser hilário. Será que da cabeça daquela gente, com todo respeito, será que eles acreditam que aqui, no Poder Legislativo, tem pessoas alienadas, pessoas que não têm capacidade intelectual de saber que esse tipo proposto ali não tem cabimento, vereador Elton? Então, presidente, obviamente que o debate é muito bom, mas é muito profundo e muito longo. Só que é o seguinte, né, não vamos dormir de toca aqui,
daqui a pouco a
gente porque acha... aqui não dá, tá bom? Muito obrigado.
Quem acompanha morcego, amanhece dormindo de cabeça para baixo. A vereadora Suzana, ao fazer a sua indicação, não teve nenhum vereador que se posicionou contra. Eu só gostaria de complementar, lendo a justificativa do seu requerimento. Por favor, vereadora.
Justifica-se o presente indicação, pois conforme o capítulo 4º do artigo 18 da Lei Municipal 3.867, de 2009... os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão prestados em consonância com o regulamento da concessão, a ser estabelecido por decreto municipal, devendo ainda submeter-se às normas do edital da concorrência da concessão e às demais regras impostas por esta lei e pela legislação federal pertinente. A entidade da regulação referida no parágrafo anterior contará com 7 membros, sendo necessário um representante indicado pela OAB, subseção de Uruguaiana, um representante indicado pelo Ministério Público Estadual de Uruguaiana, um representante do PROCON de Uruguaiana, um representante do CREA, subseção de Uruguaiana, um representante da Câmara Municipal de Uruguaiana, dois representantes indicados pela Associação de Consumidores, um representante indicado pelo Sindicato do Contabilista de Uruguaiana e um representante do Juizado Especial Cível de Uruguaiana. Então, assim, ó, o norte está aqui, né? Se essa agência, se a gente conseguir isso, vai ser um bem comum, vai ser para todos, né? A presente proposta tem por objetivo garantir o cumprimento da lei, onde menciona que os serviços públicos de abastecimento da água e esgoto sanitário serão prestados em consonância com o regulamento da concessão, a ser estabelecido por decreto municipal, devido ainda submeter-se às normas do edital da concorrência, da concessão e nas demais regras impostas por essa lei e pela legislação federal pertinente. Mediante a crescente reclamação dos consumidores insatisfeitos em relação à qualidade da água, tarifa, cobrança de esgoto indevida, devido ao descumprimento de vários artigos da Lei 3.867 de 2009, lei esta que mantém a concessão de serviços, porém constantemente infringido pela concessionária BRK Ambiental, e que é solicitado ao estudo da viabilidade da criação da agência, conforme o artigo 18 do capítulo 4º da Lei 3.867 de 2009. Muito obrigado, muito pessoal. Bem.
Espero vereador que... Rafael Alves. Essa lei foi revogada.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a vereadora Suzana pela sua indicação ao Executivo e fazer algumas ponderações. Na época, então, em 2009, quando, através de uma lei aprovada nesta casa, nós iríamos ter uma agência reguladora local, o que possibilitaria uma fiscalização com maior funcionabilidade, na minha opinião, e não tenho dúvida, que todos comungam da mesma sensação, porque a Jergues, como agência reguladora, estando a 600 quilômetros daqui, trancada em seus gabinetes, com seus fiscais, não vindo aqui a cada 6 meses, deixando até, às vezes, mais de 12 meses sem comparecerem no Goiânia. Então, nós todos aqui só podemos falar muito mal da Jergues. E é a sensação, a impressão e o que ela nos representa. Um órgão público engessado, ultrapassado, um cabide de emprego, que eu não preciso dissertar mais, porque todo mundo já sabe, ao meu ver, o quanto ela é negativa, não só na nossa fiscalização em Uruguaiana, mas como de outras coisas que ela fiscaliza. Ela não fiscaliza só a água. Ela não regula só a água. Então, a justificativa que a justiça deu quando a Jergues entrou na justiça, porque ela queria regular a Uruguaiana, é óbvio, ela ganha 2% do valor do contrato. É muito dinheiro por mês. Então, quando ela fez o lobby, ganhou na justiça, a justificativa era, naquele momento, vereadores, de que a nossa agência local não teria know-how. Esse foi um dos termos. Além do que o presidente citou, não teria know-how, não teria tecnologia, não teria suficientemente capacidade e experiência para realizar a fiscalização. Bom, fica comprovado que não precisaria ter isso, porque a Gergs não tem nada disso. A Gergs tem a cabide de emprego, ela tem influência política. E exatamente, para mim, a Gergs não deveria nem funcionar mais. E se vocês souberem, se vocês soubessem como é a indicação dos conselheiros, como é a indicação dos cargos que trabalham, das pessoas que trabalham lá, vocês estariam concordando comigo. E algumas até sabem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós podemos fazer, sim. Nós podemos, é só mudar a lei. Ah, está no contrato? Está na lei. É uma lei. A gente pode mudar. Eu espero que o prefeito... O problema é que nós estamos entrando agora num período eleitoral. Eu espero que isso possa ser feito. Quem sabe passando a eleição, quem sabe numa próxima gestão, mas que seja feito. Que nós possamos trazer a agência reguladora para tão próximo de nós, que nós possamos fiscalizar de uma maneira muito mais eficiente. Essa indicação que a Suzana deu, pegaria indicações de segmentos, de todos os segmentos da sociedade civil organizada, de todos os segmentos da sociedade pública, de quem representa as pessoas. Então, parabéns, Suzana, obrigado. Nós já havíamos tocado nesse assunto naquela reunião lá, que tu não estava presente, mas ficou muito bem fundamentado aqui agora, e nós, sem dúvida, me associo muito à tua indicação e espero que o Executivo possa torná-la prática e possível. Obrigado.
Muito bem, então não havendo dei uma voto...
Presidente, só uma sugestão para a vereadora Suzana.
Pois não, vereador.
Gostaria de deixar a sugestão, Suzana. Esse é um assunto de interesse de todos os nossos colegas vereadores, que tu possa reformular essa tua indicação para os 11 vereadores assinarem junto contigo. Acredito que toda a casa será parceira e todos querem isso que aconteça. É apenas uma sugestão.
Perfeitamente. Então, não havendo ninguém contra essa indicação, ela está aprovada e será encaminhada ao Executivo com as observações e as reformulações que forem necessárias. Vamos passar agora, então, ao período de primeira discussão. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária 30 e os seus pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
A nossa secretária está fazendo nesse momento a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 30, feita pelo vereador Elton da Rocha, declara de utilidade pública a Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã.
Projeto de lei número 30. O projeto de lei em epífegre tem o objetivo de declarar de utilidade pública a Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, com sede e foro na rua Senador Salgado Filho, número 745, no bairro Luiz Quevedo. A propositura esteve em pauta nos termos de regime interno desta casa, no artigo 45 desta comissão, sem receber emenda ou substitutivos. Decorrido o prazo da pauta e instruído o projeto, vem o mesmo a nossa análise conclusiva a fim de receber parecer quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico sob a lei número 2019 de 11 de 1989. Examinando a documentação apresentada, podemos constar que a entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo diploma legal citado, conforme passamos a expor. O estatuto, folha de 1 a 10, devido ao registro no cartório serviço do registro e documento e pessoa jurídica da comarca de Uruguaiana, comprova que a entidade possui personalidade jurídica atendendo dispositivo do inciso 1 do artigo 2º. O artigo 43 do Estatuto, folha 10, demonstra que o cargo de diretoria não são remunerados e que não há distribuição de lucros, bonificação de lucros ou vantagem aos dirigentes, mantenedores ou associados, mantendo o dispositivo do inciso 2 do artigo 2º. O relatório de folha final demonstra o exercício de atividade de caráter beneficente nos últimos 3 anos, atendendo dispositivo no inciso 3º do artigo 2º. Por fim, o demonstrativo da folha 1 e 10, atende o dispositivo do inciso 5º do artigo 2º, juntamente com a ata e a descrição na Receita Federal. Diante do exposto, somo de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 30 de 14 de maio de 2020. O vereador relator é o vereador Wilson Brites e de acordo os demais pares. Comissão de Finanças e Orçamento. Podemos dizer que a propositura esteve em pauta nos termos do regime interno desta Casa Legislativa para análise das comissões. A mesma tramitou sem emenda ou restrições, examinando a documentação ora apresentada que acompanha o referido processo. Podemos dizer que a entidade em questão preenche os devidos requisitos. Diante o exposto e analisando a documentação acostada e sem restrições, somos de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 30. O vereador relator Carmelo Madeira e de acordo os demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico Mercosul. Inicialmente, manifestamos nosso profundo apreço e reconhecimento às entidades da sociedade civil que desenvolve ação social no município de Uruguaiana em favor da população. Mas é fundamental que a análise de todo e quaisquer projeto de lei que objetive a concessão de utilidade pública seja respaldada de detalhada análise e avaliação à luz do ordenamento jurídico brasileiro, do impacto do poder público municipal e da estreita observância da legislação municipal. O artigo 2º da Lei Municipal de 2019, de julho de 2019, determina que a declaração de utilidade pública demanda obrigatoriamente o atendimento aos requisitos formais. Artigo 2º. As sociedades civis, associações e fundações constituídas no território do município com finalidade filantrópica poderão, a juízo dos poderes municipais, em lei especial, serem declaradas de utilidade pública atendendo os seguintes requisitos: personalidade jurídica na forma da lei, cargo de diretoria não remunerado, comprovada prestação de serviços à coletividade, anexar ao projeto de lei toda a documentação que comprove a existência jurídica da entidade. Lei Municipal de 2019 e 1989. Com base na documentação anexada ao projeto de lei número 30, de 14 de maio de 2020, verifica-se que a documentação denominada Estatuto da Associação Guerreiros do Amanhã contém 10 páginas, sendo em que 9 páginas ao devido registro ou reconhecimento público por parte do cartório oficial, mas na página 10 não há qualquer registro ou reconhecimento público por parte do cartório oficial. Recorda-se que a ausência do registro ou reconhecimento público por parte do cartório oficial em parte do Estatuto da Associação Guerreiros do Amanhã prejudica a formalidade exigida no artigo 2º da Lei Municipal número 2019. Ainda que coubesse a Comissão de Constituição e Justiça a redação analisar a legalidade do projeto de lei número 30, de 14 de maio de 2020, percebe-se que a nobre comissão ouvidou-se de considerar o seu parecer a ausência do registro ou reconhecimento público por parte do cartório oficial da página 10 do Estatuto Associação Guerreiros do Amanhã. Esclarece que a Comissão de Serviço Municipal, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul não poderia deixar de atentar-se aos fundamentos legais para análise dos projetos de lei que chegam à comissão, uma vez que a mínima inobservância dos aspectos legais afronta os fundamentos e pilares da República, depõe contra as normas legais, impacta diretamente na administração municipal e vai à contramão dos reais propósitos e objetivos da Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana. Além disso, percebe-se um claro conflito de interesse na proposição contida no projeto de lei número 30, de 14 de maio de 2020, uma vez que OFF-CEDESH número 82 de 2019, de 3 de junho de 2019, anexado ao referido projeto de lei, a fim de testar, justificar e referendar a atuação social da Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, foi assinado pelo senhor Elton da Rocha, secretário municipal de desenvolvimento social, que hoje ocupa a função de legislador municipal e é próprio autor do projeto de lei 30 de 14 de maio de 2020. Ainda que não haja qualquer objeção legal para a apresentação do projeto de utilidade pública por parte do nobre legislador em favor da entidade que foi referendada pelo mesmo, quando na condição de secretário municipal, entendemos que há, sim, abalo no princípio da moralidade administrativa. A fim de corroborar o conceito de moralidade administrativa, lançamos mão do entendimento da excelentíssima senhora Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministro do Supremo Federal na obra Princípio Constitucional da Administração Pública, de 1994. O princípio da moralidade administrativa tem uma primazia sobre os outros princípios constitucionais formulados, por constituir-se em sua exigência de elemento interno a fornecer a substância válida do comportamento público. Toda atuação administrativa parte desse princípio e a ele se volta. Os demais princípios constitucionais, expresso ou implícito, somente pode ter sua leitura correta no sentido de admitir a moralidade como parte integrante do seu conteúdo. Assim, o que se exige no sistema do Estado Democrático do Direito no presente é a legalidade moral, valer dizer, a legalidade legítima da conduta administrativa. Rocha, 1994, páginas 213 e 214. Da mesma forma, é preciso mencionar que não há na documentação anexada ao projeto de lei número 30, de 14 de maio de 2020, quaisquer informação oficiais ou divulgadas pela imprensa sobre algum projeto desenvolvido pela Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã na Sociedade Uruguaianense, a fim de comprovar a prestação de serviço à coletividade, conforme determina a Lei Municipal de 2019-1989. Ainda que a declaração emitida e assinada pelo senhor Roberto Salomão Munhoz Carvalho, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Complexo Marília, Sanchotene e Felice, conste nos documentos anexados, é preciso destacar que o nobre diretor afirma que o projeto Guerreiros da Manhã atendeu 18 alunos na instituição de ensino, o que, a priori, causa dúvidas de tal documento atende às determinações contidas no artigo 2º da Lei Municipal de 2019 e 1989. É fundamental recordar que a União, através da Lei Municipal número 13 de 2004, de 14 de dezembro de 2015, revogou a concessão de títulos de utilidade pública federal concedida a sociedades civis, associações e fundações, demonstrando a sintonia e a observância por parte da União aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Da mesma forma, é necessário, de forma urgente, a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana avaliar se os projetos de lei obtiveram a concessão de utilidade pública, possuem sintonia com as determinações contidas na Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. Conclusão. Diante o flagrante inconformidade na documentação anexa ao projeto de lei número 30, de 14 de maio de 2020, contrariando as determinações da Lei Municipal de 2019, a Lei Municipal 2019 de 1989, prejuízos, afrontas ao princípio da moralidade administrativa e de retrocesso à luz Lei Federal número 13.204 de 2015. Manifestamos parecer contrário ao projeto de lei número 30, de 14 de maio de 2020, Uruguaiana, 7 de julho de 2020. Vereador José Clemente da Silva Correia, relator, contrário ao projeto, ao relatório, contrário, Elton da Rocha e outros.
Os demais pares da comissão.
Após análise e estudo do projeto de lei número 30 de 2020, salientamos a relevância e importância dos serviços que serão agregados ao desenvolvimento destinado à comunidade mais carente, proporcionando aos menores atividades esportivas e artes marciais, bem como integrando nesses serviços a capacidade das mães dessas crianças, através do artesanato, serão encaminhados nas oficinas. Nesse sentido, cabe enaltecer que a presente organização Guerreiros do Amanhã busca desempenhar um serviço relevante ao município na orientação, desenvolvimento, respeito e disciplina das crianças. Além disso, não houve nenhuma restrição nas comissões anteriores apresentadas. Portanto, face ao exposto em conformidade com os requisitos de comissão constada, o parecer técnico é favorável à apresentação do projeto. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2020. Vereadora Zulma Cinello, aprovada pelos demais pares e, ao contrário, o vereador Clemente.
Feita a leitura, então, dos pareceres do projeto em primeira discussão, terá uma segunda discussão e votação na próxima reunião. Colocamos em primeira discussão. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é necessário que eu faça um esclarecimento, tendo em vista que o colega vereador Elton apresenta o projeto, e nós, na Comissão de Serviços Municipais, de forma bem breve, fizemos um relato da proposta apresentada em relação a ela, vereador, e não é uma questão pessoal, e sim é legal e moral, ali já citado os amparos. E quando a gente verifica que o parecer que nós exaramos não foi acolhido, e no outro parecer diz de que se verifica que não há nenhuma ilegalidade no processo, nos pareceres apresentados anteriormente, nos força aqui a fazer esse registro. E não é pessoal, como estou dizendo, vereador. Na análise da proposta, vereador Fernando Tarragô, nós verificamos que a documentação tem uma falha. Uma das folhas do estatuto não tem o devido reconhecimento em cartório. Isso é uma questão legal. Princípios que regem a administração pública, capitulado lá no artigo 37 da Constituição, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, estão tudo ali. Legalidade, um dos principais, não preenche, tem uma falha. Depois disso, nós fizemos uma consideração também visando o princípio da moralidade quando verificamos que uma das declarações do próprio vereador Alto, quando na condição de secretário, mesmo que não haja nenhuma ilegalidade, entendemos que fere o princípio da moralidade administrativa, se bem corroborado pela manifestação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. E ainda verificando documentos assentados da dita comprovação da prestação de serviço, vimos uma manifestação da direção do diretor da época da escola, Marília Sanchoteni Felice, que no universo de 600 educandos, 600 alunos da escola, fala que 18 alunos participaram do projeto. Não se viu nenhum registro na imprensa, algum documento, além daquela declaração. E não estou aqui duvidando, estou dizendo de que a política, talvez, da escola empregada nos resta fazer essa reflexão, que isto é menos de 5% dos alunos que lá também estão. Então, a nossa avaliação disso também nos leva diretamente ao encontro da lei federal, que já assim extinguiu a lei 13.204, que já extinguiu essas concessões a nível federal. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos tramitando no Tribunal de Justiça do Estado uma ação, e já manifestada pelo tribunal favorável, de que estas ditas concessões de utilidade pública são ilegais. Elas ferem a lei, que é a lei federal, essa que aqui nós nos referimos. Então, verificando uma série de irregularidades, ilegalidades, nós fizemos um parecer exclusivamente, vereador Elton, técnico, o nosso parecer. Então, a nossa posição contrária é em relação a essas questões de legalidade e moralidade para que fossem observadas na avaliação dos nobres pares desta casa. Muito obrigado.
Continua em primeira discussão, mais alguém que queira? Não havendo mais quem queira discutir, voltará na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Entramos agora nas matérias do expediente. Serão encaminhadas as comissões técnicas da casa em regime ordinário.
Projeto de resolução número 4, protocolo 455 de 2020 da mesa diretora. Altera o artigo 13 de resolução 17 de 2019, regulamento do pregão da Câmara Municipal de Uruguaiana. Balancete número 9 de 2020, protocolo número 0451 de 2020, do Poder Legislativo. Balancete do mês de junho de 2020, para a Comissão de Finanças, duas pastas, 709 páginas. Justificativa de ausência parlamentar número 20 de 2020, protocolo 499 de 2020, da vereadora Josefina Soares, encaminha atestado médico referente aos dias 3 de 8 e 4 de 8. Justificativa de ausência parlamentar número 21 de 2020, protocolo 460 de 2020, do vereador Fernando Tarragô, encaminha atestado médico referente ao dia 4 do 8 de 2020.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 12, protocolo 453 de 2020, RGE Sul, distribuidor de energia, por e-mail encaminha um ofício informativo referente à resolução 878 de 2020 da ANAEL, que trata das medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus, Covid-19.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 42, protocolo 450 de 2020, Executivo Municipal, correspondente diversos ofícios com pedidos de informação, providências referente aos requerimentos número 02, 82, 106, 108, 115, 125 e 126 de 2020. Requerimentos verbais número 20, 21 e 33 de 2020. Indicações número 17, 18, 19 e 44 de 2020.
Sofista, prefeitura, encontre-se no nosso APL para os vereadores fazerem as consultas. Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 149 e 150 de 2020.
Correspondências expedidas ao do Executivo.
Expedidos ofícios número 236 a 239 de 2020 e autógrafos número 48 de 2020.
Cumprindo os objetivos da nossa reunião, passamos ao período das comunicações. Não há nenhum vereador inscrito. Passamos ao período das comunicações de bancadas. Também não há nenhum vereador inscrito. Então, assim, cumprindo todos os objetivos da nossa 39ª reunião ordinária, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Um bom dia a todos.